aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O governo intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. A medida provisória, que altera as regras do piso do frete rodoviário, ainda aguarda a votação no Senado. O texto perderá validade na quinta-feira. A proposta foi aprovada pela Câmara no mês passado. Multas, que podem chegar a até R$1 milhão, e suspensão do registro de transportador estão entre as punições para quem contratar frete abaixo do valor mínimo legal. A Receita Federal vai pagar na quarta-feira R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto que ficou conhecido como cashback. Os valores serão depositados para 3 milhões e meio de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. Ficam de fora do lote cerca de 500 mil contribuintes que não têm o documento cadastrado como chave. A organização Médicos Sem Fronteiras afirmou em relatório que as tropas da Rússia têm mirado profissionais da saúde e socorristas em ações com drones na Ucrânia. A ONG descreve uma tática que chama de duplo ataque. Uma primeira ofensiva atinge civis ou combatentes e atrai socorristas ao local. Minutos depois, uma segunda ação passa a ter como alvo a resposta das equipes de emergência reunidas em torno dos feridos. Segundo a organização, o procedimento russo transforma a prestação de socorro em um risco letal. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Leonardo Dan, direto de Atlanta, nos fala sobre... Tá chegando a hora das semifinais, Léo.
Tá chegando a hora, amanhã tem Espanha e França em Dallas e quarta-feira, Sardenberg, Argentina e Inglaterra aqui em Atlanta, decidindo outro finalista da Copa do Mundo, nesse que é um dos jogos mais políticos dessa Copa do Mundo até agora, pela rivalidade que Argentina e Inglaterra carregam há décadas, pela disputa de um território, né? O território das Falklands para os britânicos, das Ilhas Malvinas para os argentinos. Essa história, ela vem do século XIX, né? Quando o Reino Unido passou a comandar esse território, que hoje até tem um governo autônomo, mas ainda faz parte, ainda é protegido, por exemplo, pelo Reino Unido em termos de fronteira e tudo mais. Em 1982, em abril de 82, a Argentina fez uma campanha militar para tentar retomar o território das Malvinas, dias antes, inclusive, da Copa do Mundo de 82. E na época houve uma possibilidade muito forte, a Argentina era atual campeã e tal, dos três países do Reino Unido que jogaram aquela Copa, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia não jogarem a Copa. Na época, inclusive, jogadores da seleção inglesa defendiam que a Inglaterra não fosse para a Copa do Mundo pela possibilidade de encontrar a Argentina. E depois eles acabaram jogando a Copa, mas, por exemplo, o jogo de abertura Argentina e Bélgica nem foi transmitido para o Reino Unido. 4 anos depois, aliás, ainda durante aquela Copa do Mundo, né, no comecinho da Copa, a campanha militar argentina fracassou retumbantemente. A Inglaterra, o Reino Unido, né, manteve o comando do território das Malvinas com grande facilidade, e isso feriu muito fortemente o orgulho dos argentinos. Quase 700 argentinos morreram durante essa campanha militar feita em abril de 82, e esse foi inclusive um ponto que ajudou a acelerar a derrocada do governo militar na Argentina. E 4 anos depois, a Argentina e a Inglaterra jogaram na Copa de 86, e foi aquele jogo em que o Maradona fez 2 gols, um deles costurando meio time da Inglaterra e o outro fazendo um gol de mão, o que ajudou a recuperar ali um pouco do orgulho ferido dos argentinos, e por parte dos ingleses criou ali uma situação de muito desconforto com a Argentina. Agora, no último mês de abril, quando essa campanha militar fracassada da Argentina para tentar recuperar o controle das Malvinas fez 44 anos, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a falar sobre negociações para a Argentina retomar o controle desse território. Chegou também está havendo um debate que tem incomodado a Argentina pela possibilidade de exploração de petróleo nessa região. Então, esse jogo ele volta a ter um componente político muito forte. E o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, quando foi perguntado sobre isso logo depois do jogo contra a Suíça, já quis tirar um pouquinho desse componente da partida que vai acontecer na quarta-feira aqui em Atlanta.
O mensagem é que é um partido de futebol. Não busquemos outra coisa. É um partido de futebol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
A mensagem é que é um jogo de futebol, não vamos buscar outra coisa. É uma partida de futebol, nada mais do que isso. Vamos jogar contra uma equipe muito forte, que tem um treinador que eu admiro muito, palavras do Lionel Scaloni. Ficar de olho também na questão das torcidas, porque são duas torcidas muito grandes, duas torcidas que muitas vezes passam do ponto, que tem essa rivalidade histórica entre elas, e a FIFA veta veementemente qualquer manifestação política dentro dos estádios. E essa questão das Falklands para os ingleses e das Malvinas para os argentinos, ela é interpretada aos olhos da FIFA como uma questão política. Então, a princípio, não vai poder haver nenhum canto, nenhuma bandeira, nenhuma faixa lembrando este episódio. Só para dar um exemplo, em 2023, a Argentina sediou a Copa do Mundo Sub-20, e um dos estádios que sediaram a Copa era o estádio Malvinas Argentinas, que fica em Mendoza. E a FIFA, durante a competição e nas comunicações oficiais, mudou para estádio de Mendoza, não chamando de Malvinas Argentinas, porque isso tem que passar à margem do futebol aos olhos da FIFA. Então é outra questão para se observar num jogo que vai ser muito jogado em campo, evidentemente, mas também muito jogado nas arquibancadas do Mercedes-Benz Stadium na quarta-feira.
Bom, você, Leonardo Dai, está aí em Atlanta, onde vai ser realizada essa partida na quarta-feira entre Inglaterra e Argentina. Como estão as torcidas? Dá para dizer qual é a torcida mais numerosa?
Ainda não temos muita presença de torcida, porque as torcidas estão chegando mais mesmo na véspera do jogo, né? As duas seleções jogaram aí no sábado, a Argentina no fim da noite de sábado, né? Então, a partir de hoje, principalmente amanhã, os times, na verdade, ainda treinam hoje no Kansas, né? Ainda não vieram para cá, então ainda não tem uma presença tão grande. Mas, de maneira geral, e aqui também já dá para ver isso, mas de maneira geral, tem mais argentino do que inglês nessa Copa do Mundo, isso dá para dizer com certeza. E, além deles serem mais, eles são mais barulhentos também do que os ingleses. Agora, no estádio, na quarta-feira, aí a briga vai ser boa, com certeza.
Duas observações aqui, Léo. Uma, só para completar suas informações, completas informações sobre a guerra, dizer que ela começou em 2 de abril de 1982 com um ataque da Argentina, e que ocupou ali. A ilha era praticamente só tinha polícia, não tinha tropas britânicas, nada. E então o governo argentino se aproveitou disso e houve um ataque assim rápido e ocupou a ilha e ficou comandando a ilha por algum tempo. O presidente da Argentina era o general Leopoldo Galtieri, e que usou esse movimento, essa ocupação das Malvinas ou das Falkland, para Enfim, aquela história, o regime que está em dificuldades internas arranja um inimigo externo para tentar se equilibrar. E foi o que aconteceu no começo da invasão. Aí quem governava a Inglaterra na época era Margaret Thatcher, que montou uma poderosa força-tarefa, mandou de navio e mandou uma força levada por navios, tropas, aviões e tal, e resolveu a guerra em pouquíssimos dias, deixando vários argentinos mortos e muitos prisioneiros, mas enfim, a guerra acabou rapidamente com a rendição da Argentina. Aí apressou, como você estava dizendo, a queda da ditadura militar na Argentina. Agora, mudando completamente de assunto, Léo, diz que você andou num táxi, num carro automático, é mesmo? Sem motorista?
É uma coisa meio de volta para o futuro, assim, sabe como é que é, Sardeberg? Fui almoçar ontem, pedi lá meu carrinho de aplicativo para voltar pro hotel, aquela coisa. Aí chegou a mensagem: você aceita ir de carro autônomo? Falei: aceito, eu não tenho problema nenhum, vamos embora. Aí chegou, o carro estacionou, não tinha ninguém, aí você tem que colocar o Bluetooth do celular para abrir a porta. Aí você senta, coloca lá seu cinto e fala: pode ir, pode mandar bala. Semáforo, o volante mexe sozinho, vira para um lado, vira para o outro, vira para a esquerda, vira para a direita. Está chegando perto de outro carro, vai diminuindo a velocidade, encontra qualquer obstáculo na rua, dá uma desviada. É uma coisa impressionante, uma coisa bem completamente futurista, mas ele estaciona direitinho, encosta o carro aqui na porta do endereço que você colocou, você vai lá, tira o cinto, tem que desbloquear duas vezes a maçaneta para ele abrir. O negócio é moderno e aconteceu uma coisa meio assim, meio fantasmagórica, além de você ver o volante mexendo sozinho, né? Que é quando ele encosta do lado de outro carro autônomo, assim. Aí você tá dirigindo um carro que não tem motorista, você olha pro lado, tem outro carro que também não tem motorista. Aqui tem bastante. Mas foi legal, eu gostei. Tá aprovado, viu?
Tá aprovado, né? Não deu um medinho, não?
É. Não, eu fiquei com medo depois que eu comecei a postar e as pessoas começaram a perguntar se não deu medo. Agora eu tô com medo, 24 horas depois, porque na hora eu nem pensei nisso. Falei, na hora eu confiei. Mas é tanta gente me perguntando se eu fiquei com medo ou não, que agora eu tô com medo. Se vier mais um, eu vou rezando um terço pro destino.
E me chamou a atenção o seguinte: pra ele dar a partida, você tem que ter um comando de voz, é?
Não, é pelo Bluetooth do celular. Você desbloqueia pelo Bluetooth, como se você estivesse passando, sei lá, uma foto de um celular para o outro. Aí ele desbloqueia a porta. Você entra, coloca o cinto, tem uma tela no banco de trás ou no banco da frente, né? Porque você escolhe se você quer sentar. Você pode tanto sentar no banco do passageiro quanto no banco de trás. Aí tem uma tela na qual você coloca lá: pode ir. Não está escrito pode ir, evidentemente, mas é como se fosse isso. Manda ver, vai lá. Aí você clica, ele confirma o endereço e ele sai andando.
Eita! Tá bom, então. Leonardo Dai, obrigado, Léo.
Coisa moderna, né?
Coisa moderna.
Tá certo. Obrigado, Léo.
Até mais.
Você daria, Cássio?
Olha, não sei, viu? Acho que sim. Acho que pra experimentar, bacana, né? Tá acontecendo faz um tempo. Parece que dá certo.
Tá.
Andaria.
Então tá bom. Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Os moradores de Congonhas, no centro de Minas Gerais, levaram um susto nos últimos dias com uma nuvem de poeira que encobriu a cidade. Essa é uma cidade que tem mineradoras e essa nuvem de poeira estava sendo atribuída aos trabalhos destas empresas. Vamos saber como está a situação agora? Quem conta para a gente, direto de Belo Horizonte, é a repórter Janaína Regiane. Janaína, boa tarde. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Após uma paralisação temporária que foi determinada neste domingo, quando essa nuvem de poeira encobriu parte da cidade de Congonhas, na região central aqui de Minas Gerais, as mineradoras CSN, Vale, Ferro Mais e Gerdau retomaram as atividades nesta segunda-feira. As operações elas foram retomadas após a redução da intensidade dos ventos e a melhora das condições meteorológicas. Segundo a Prefeitura, as quatro empresas respondem por mais de 96% das emissões de partículas do município. A suspensão alcançou operações como lavra, britagem, carregamento de minério e transporte em vias não pavimentadas. Na manhã desta segunda-feira, equipes de fiscalização retornaram às minas para verificar se as empresas, se elas adotaram ou não as medidas exigidas, como jogar água em vias de terra e minério, o uso de canhões de névoa, a aplicação de supressores de poeira e a redução da velocidade dos veículos. De acordo com o município, o monitoramento da qualidade do ar é permanente e antes da paralisação já haviam sido enviados ofícios às mineradoras alertando para a previsão de tempo seco e solicitando o reforço das ações de controle da poeira. Com a formação da nuvem de material particulado ontem, a interrupção das atividades foi determinada de forma imediata, como explica o secretário de Meio Ambiente de Congonhas, João Luiz Lobo.
Nós fomos notificados por vários munícipes e também por servidores da Secretaria de Meio Ambiente de uma imensa nuvem de poeira. Essa imensa nuvem de poeira foi visível por todo o município, descendo, né, da direção do Morro do Engenho para a área urbana. Essa nuvem já era prevista, né, pelo nosso centro de monitoramento da qualidade do ar. E em razão disso, né, pelas condições meteorológicas desfavoráveis, que são mais comuns nessa época do ano, que é mais seco e venta mais, nós já havíamos notificado as empresas desde pelo menos a última segunda-feira. Na verdade, até antes um pouco, porém, desde a última segunda-feira começamos uma campanha muito mais firme, mais próxima, para prevenir essa possibilidade. E mesmo assim, veio acontecer.
Nossa reportagem procurou as empresas de mineração cobrando um posicionamento. Em nota, a CSN Mineração informou que suspendeu preventivamente as operações durante a tarde de domingo e reforçou as ações de controle de poeira. A empresa informou que os trabalhos foram retomados assim que as condições climáticas permitiram. Já a Gerdau, ela informou que não possui operações de mineração no município de Congonhas e que, portanto, não há qualquer indício de relação das suas atividades com a informação do material particulado lançado na atmosfera da cidade. Nós estamos aguardando o posicionamento das outras duas empresas. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Janaína Regiane. E agora, Carlos Alberto.
Intervalo, Cássia.
Já voltamos.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Agora em Brasília.
Brasília, 1h25. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN, mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026, e aqui no estúdio da CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação. Você ouvinte pode participar enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos também lá nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E se quiser falar diretamente comigo, tem o meu e-mail. É o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho também nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Mais uma semana começando. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pelo Pistão Sul, no sentido centro de Taguatinga, vão encontrar o trânsito com uma retenção na altura da Feibox. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 15 km por hora e o trânsito por lá melhora bem depois do Taguatinga Shopping. Não há registros de acidentes por lá. Os motoristas que passam pelo setor policial sul encontram neste momento o trânsito fluindo bem na velocidade da via nos dois sentidos da pista, assim também no eixo monumental nos dois sentidos, tanto para quem sobe em direção à Epianorte e também para os motoristas que descem em direção ao Congresso Nacional. Uma hora 27 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 27 graus e umidade relativa do ar em 39%. Bom, o Distrito Federal nessa semana já não está mais com aquele alerta de baixa umidade do ar, igual nós estávamos na semana passada com aquele alerta de que a umidade relativa do ar poderia ficar entre 30% e 20%, mas vamos seguir acompanhando. Não só o DF não está com esse alerta, mas também a região aqui do entorno do DF. Agora, tem uma informação importante. Para a tarde e noite de hoje, segundo as informações do IMET, tem aí possibilidade de muitas nuvens, com essa possibilidade também de chuva isolada. Eu quero saber como é que está a situação aí na sua região. Manda mensagem aqui para a gente. E já atualizo também a situação dos próximos dias, porque já a partir de terça-feira, o céu deve ser um céu com poucas nuvens, principalmente no período da manhã, e muitas nuvens no período da tarde e da noite, sem previsão de chuva. Então, é uma previsão de possibilidade de chuva isolada pontual para o dia de hoje. A temperatura ao longo dos próximos dias deve chegar até a casa dos 27 graus e a mínima entre 12 e 15 graus no período da manhã. Vamos ao repórter CBN, já já eu volto com outras informações.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Olá, ouvintes da CBN, tudo bem por aí? Na sexta-feira, a gente conversou sobre uma ferramenta recém-lançada de inteligência artificial, uma ferramenta da Meta, que permitia criar imagens do zero só mencionando o arroba da pessoa no Instagram, desde que esse perfil fosse público. Então, essa ferramenta ficou poucos dias no ar, porque Alguns dias depois do lançamento, a Meta voltou atrás e retirou esse recurso, alegando em nota oficial que ele não atingiu o objetivo e não entregou a experiência esperada. É a justificativa oficial, mas a verdade é que a tecnologia funcionava perfeitamente como ela foi desenhada para funcionar. Não houve nenhum erro de design nem falta de engajamento dos usuários. A verdade é que a Meta fez um recuo estratégico porque essa função levantou uma série de críticas e discussões sobre privacidade, sobre direitos autorais e também sobre consentimento. A Meta tinha sim colocado alguns limites de segurança nessa ferramenta. Por exemplo, as contas privadas e as contas de menores de idade estavam protegidas, as imagens delas não eram utilizadas. Também tinha uma opção para desativar o recurso. Mas o detalhe mais importante é que a configuração vinha ligada por padrão. Ou seja, ninguém te perguntou se você queria ter o seu rosto sendo utilizado em imagens de inteligência artificial. E mais, quando o seu rosto era utilizado, você não era notificado a respeito. Eles adotaram um modelo que a gente chama de opt-out e não o opt-in. Então, é essa lógica de que a empresa presume que você aceita, que você está de acordo com essa utilização, até que você prove o contrário. E para provar o contrário, você tem que ir lá nas configurações, fuçar onde está a opção para desativar o recurso e desativar. Esse modelo de opt-out já é um modelo criticado na indústria e, nesse caso específico da Meta, ele gerou muitas críticas por sindicatos de Hollywood, por atores de cinema e até por agências de artistas criativos. O recurso não está mais disponível e era, de fato, um recurso com muito potencial para utilização por parte de pessoas de má fé, pessoas mal intencionadas, utilização para desinformação, para retirar informações de contexto, colocar pessoas em contextos nas quais elas nunca tiveram antes. Mas mais problemático ainda é o modelo, a lógica de lançamento que a indústria de inteligência artificial tem seguido. E a Meta é um exemplo muito claro disso. As empresas estão correndo tanto para lançar funções antes da concorrência, né, para vencer essa corrida de inteligência artificial, que elas estão, de fato, deixando questões éticas em segundo plano. E aí, importa lançar primeiro. Então, muitas vezes elas lançam um recurso, observam a reação do público e, se a rejeição for muito grande, se houver muitas críticas, aí sim elas recuam. É quase como se fosse um laboratório em escala global. Aconteceu agora com a Meta, mas muito provavelmente não vai ser o último caso.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os Estados Unidos têm até a quarta-feira para decidir se vão aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A iniciativa é fruto de uma investigação que classificou as políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas com o mercado americano. Washington também ameaça cobrar uma segunda sobretaxa de 12,5%. A Casa Branca aponta para a ausência de política no Brasil para cobrir importações de produtos feitos com trabalho forçado de outros países. A Noruega e integrantes da União Europeia estão entre as nações que podem ser taxadas. O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu aos 60 anos na Santa Casa da capital de Mato Grosso do Sul. Ele estava detido em um presídio militar desde o dia 24 de março, acusado de matar um servidor público por causa da disputa pela posse de um imóvel. A causa da morte não foi divulgada até o momento.
Bernal havia sido internado no dia 30 de junho depois de passar mal na cadeia. Ele chegou a ser submetido a um procedimento cardíaco. De acordo com a defesa, exames identificaram uma série de lesões no coração. Os advogados tinham pedido prisão domiciliar para o cliente. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Bom, o Congresso está funcionando só mais essa semana e depois temos o recesso. E há muitas pautas ainda em suspenso, né? Algumas que têm, como aquelas, por exemplo, de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, que tem impacto muito grande nas contas públicas, aumenta o gasto da Previdência. E tem também, no meio disso tudo, uma renegociação com os produtores rurais e, no meio disso tudo, disputas, várias disputas políticas entre governo, oposição, líderes no Congresso. Enfim, a história está bem complexa, né, Vera?
A história é bem complexa, Sardenberg, agora que eu vi que o vídeo não tinha entrado ainda, estou entrando agora. Uhum. O governo está tentando fazer uma represa, um dique de contenção para essas agendas que são ali de alto impacto nos cofres públicos, embora ele próprio tenha feito os seus gastos aí eleitoreiros, mas o ministro Dario Durigan foi até o Supremo Tribunal Federal, consultou a possibilidade de aplicação de algumas súmulas que eles têm lá a respeito de gastos, gasto em ano eleitoral, gasto feito sem provisionamento, etc. Então já está claro que vai haver uma judicialização, mas tem uma última tentativa aí de fazer um apelo ao bom senso para os presidentes das duas casas para que eles não votem, ainda mais na iminência de sair para um recesso, um monte de pauta que pode causar aí rombos bilionários nos cofres públicos. A principal delas é essa da renegociação das dívidas rurais, né? Ela está na Câmara, já passou pelo Senado e o impacto dela passa de 100 bilhões de reais. E tem também a aposentadoria especial dos agentes de saúde que você mencionou, que está no Senado. Qual que é o imbróglio, né? A situação já estava bastante ruim entre o governo e o Davi Alcolumbre. Já vinham aí com um desgaste, pelo menos desde aquela votação do Jorge Messias, nunca se resolveu essa situação. E o Hugo Mota, que é atualmente mais sensível aos apelos do governo e que tem segurado as pautas bombas na medida do possível, nos últimos dias vem se queixando a aliados de que o PT e o Lula estão atuando em favor do candidato que é adversário ao seu pai na disputa pelo Senado lá na Paraíba. Então, a gente tem o pai dele, Nabor Vanderlei, que é candidato ao Senado pelo Republicanos, e o veneziano Vital do Rego, do MDB, que é candidato também, e que tem o apoio do PT. Então, o Hugo Mota está reclamando muito disso, está dizendo que tem sido um aliado do governo, tem ajudado, mas que isso não é legal, que está atrapalhando o pai dele, e etc. Então, a gente tem essa situação impactando na possibilidade de votação das pautas bombas. Lá na Câmara, além da dívida dos ruralistas, tem uma série de MPs de interesse do governo que estão prestes a caducar, e um monte de outras matérias que também podem causar problemas ali para o governo. Tem a questão da autonomia financeira das agências reguladoras, então um monte de matérias de interesse do governo que está lá e que agora fica um meio ali na expectativa de como o presidente da Câmara vai reagir diante disso, que ele vê como uma sacanagem do governo para cima do pai dele. Outro assunto que está estressando muito as relações é essa última fase aí da Operação Transparência, que é a operação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares. Na semana passada, ela atingiu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros ex-deputados e pessoas com ascendência na casa, como o ex-deputado Eduardo Cunha. Então, a depender de como o presidente da Câmara e o do Senado e os seus aliados reagirem a essa nova blitz do Supremo sobre as emendas, isso também pode complicar a situação do governo e levar que se faça ali um arrastão de última hora antes do recesso para aprovar matérias de alto impacto fiscal.
Tá certo. Porque, de algum modo, no Congresso, sobretudo na oposição, se faz uma ligação entre a decisão do Flávio Dino e o governo, né? E o governo Lula.
Eles sempre associam, embora o governo esteja há algum tempo dizendo que não tem nada a ver com essas decisões, que também não concorda com elas, o fato do Dino ter sido ministro da Justiça do Lula e ter sido indicado por ele, sempre leva a essa associação. E também o fato de que o governo não gosta e não concorda com essa grande influência e ascendência que o Congresso assumiu sobre o orçamento da União. Então, essas são razões que sempre levam os parlamentares a verem o dedo do governo nas decisões do ministro Flávio Dino.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais.
Até mais, gente. Um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde.
Até mais tarde, Vera.
Intervalo agora, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h42. E olha só, ao longo do nosso noticiário local da tarde, nós vamos falar sobre vários assuntos aqui na CBN. Uma mulher em possível surto psicótico invadiu o recinto do elefante chocolate no zoológico de Brasília. Os seguranças conseguiram retirar a invasora do local antes que o bicho se aproximasse. A mulher afirmou acreditar que o bicho estava sendo vítima de maus tratos e tentou levar água ao elefante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vamos trazer mais detalhes ao longo do nosso noticiário, na nossa reportagem. Também vamos falar sobre um homem que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na fazenda Taboquinha, lá em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã de ontem para resgatar esse homem que sofreu essa queda da própria altura e acabou ali tendo uma torção. Logo mais a gente traz mais detalhes também sobre uma denúncia de racismo envolvendo um motorista de aplicativo que é investigado pela Polícia Civil do DF. A vítima, Eduardo Hudson Oliveira, jornalista e narrador esportivo, foi ameaçado e chamado de preto favelado pelo motorista da 99 Pop. A empresa, que não se pronunciou, disponibilizou R$ 5 na conta da vítima como pedido de desculpas. Vamos trazer também outras informações, inclusive uma informação relevante, principalmente para quem passa pela Ponte JK, no sentido Jardim Botânico, então os moradores do Jardim Botânico, Jardins Mangueirão e também da região de São Sebastião, a via de ligação dali da Estrada Parque das Nações, a Ponte Juscelino Kubitschek passa a ser classificada como arterial agora, conforme uma resolução publicada hoje no Diário Oficial, então deixa de ser de trânsito rápida e a reclassificação da via em arterial reduz a velocidade máxima de 80 para 60 km por hora e permite a instalação de travessias sinalizadas para pedestre, além de semáforos e bolsões de motos. Vamos então trazer mais informações sobre isso. Os nossos ouvintes da Rádio CBN já podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Lembrando, é claro, de falar o seu nome, a cidade de onde você está falando. E também vamos trazer outras informações. O IGES vai investigar a morte de um homem de 46 anos na entrada do hospital de base enquanto aguardava ali um atendimento. Duas servidoras fizeram um protocolo de reanimação, mas ele não resistiu. Familiares afirmam que o paciente pediu socorro diversas vezes antes de sofrer um mal súbito. O caso ocorre um mês após uma morte semelhante registrada na UPA do Recanto das Emas. E vamos seguir também monitorando as informações do tempo e da temperatura, isso porque a gente trouxe aqui no intervalo passado que tem aí uma previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada para tarde e noite desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Quero saber como é que está aí na sua região. Aqui no centro de Brasília não chove, na verdade está calor e a umidade relativa do ar abaixo dos 40%. Apesar disso, nós não estamos com nenhum alerta de perigo potencial para baixa umidade. Vamos seguir, portanto, monitorando aí essa possibilidade de chuva e para os próximos dias não tem essa possibilidade. Não tem previsão de chuva. Já aproveito também aqui para registrar o nível dos reservatórios de água do DF. O Descoberto operando com 98,46% do volume útil, enquanto o de Santa Maria com 99,02%. São dados, então, da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Já já a gente volta com outras informações do trânsito e do DF aqui na CBN.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Iteco.
Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Bom, hoje saiu aquele relatório Focus, o boletim Focus, que o Banco Central publica com opinião do mercado e dos analistas. E pela primeira vez, depois de muito tempo, a projeção de alta de inflação para esse ano caiu, né? Uhum. Mas isso provavelmente reflete a situação da semana passada, e a situação lá no Oriente Médio piorou de novo, né?
Pois é, isso mesmo. Na verdade, segunda semana de queda, segunda passada tinha caído 0,03 ali a inflação, depois de muito tempo, depois de 4 meses subindo, e agora de fato teve uma queda mais relevante, né? Caiu de 5,30 para 5,16, acho que muito por conta do IPCA, que veio bem menor, né? Que foi divulgado na sexta-feira. Acho que a gente poderia ver essas previsões aí caminhando para próximo de 5, até um pouquinho abaixo disso. Mas aí, como você falou, tudo mudou de novo, né? Mudou pela 25ª vez essa história. Piorou a história no Oriente Médio. O petróleo hoje subindo bastante, né? Subindo mais 5%. O petróleo, há uns 10 dias atrás, estava ali a 70 dólares. Agora, piscamos, já está 80 de novo. Então, isso, de novo, vai atrapalhar a expectativa de inflação, consequentemente, de juros, né? O foco de hoje manteve a Selic para esse ano em 14 e para o ano que vem em 12. Então, a gente teria mais um corte aí na reunião de agosto e depois pararia. Mas se a gente não tivesse se não tivesse essa piora aí da guerra e as coisas seguissem normalmente, a gente podia ali sonhar com mais um corte ali depois de agosto, né? Mas, de novo, ficamos na mão do Trump e tem sido ruim ficar na mão dele, né, Sandberg? Tem sido complicado, tem sido imprevisível. Então, para essa guerra recomeçar ou acabar, não custa nada, né?
E hoje ele veio com essa novidade aí de que ele vai controlar o Estreito de Hormuz e vai cobrar pedágio dos navios que passem lá, sejam navios de países inimigos ou de países amigos.
E uma taxinha bem cara, hein? 20%.
20% sobre toda a carga. Se você calcular que 25% do petróleo e do gás liquefeito passam por lá, se meter 20% sobre todo esse petróleo, dá um dinheiro, né? Aliás, o Trump falou que ele pretendia ganhar muito dinheiro, com a expressão essa é a mesma, ganhar muito dinheiro com a cobrança de pedágio lá.
Essa história do estreito tá sempre enrolada, né, Salimberi? Porque tem uma briga para abrir, tem uma briga para não sei o quê. Eu fico sempre na dúvida se a imprensa americana está repercutindo o fato de que até 27 de fevereiro o estreito estava aberto e era de graça, né? Porque parece uma briga para abrir um negócio que até outro dia estava aberto durante 2000 anos ali, né? Parece que a gente está brigando para voltar onde a gente sempre teve e não consegue voltar para onde a gente sempre teve, né? Porque está na cara que o Trump não vai conseguir pôr esse pedágio, está na cara que se ele puser esse pedágio é péssimo para todo mundo, inclusive para ele. Se o Irã cobrar também é ruim para todo mundo e não é o que o Trump quer. Ou seja, a gente está brigando para voltar onde a gente sempre esteve, né?
Tá certo. Bom, o dólar está em alta, né? E a bolsa em queda. É isso aí. E as ações da Petrobras subindo porque o petróleo subiu.
Exatamente.
Está tudo seguindo o script. Teco, obrigado, Teco. Até.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Até.
E a Ana Luísa Bessa tem mais informações sobre a situação da guerra no Oriente Médio. Ana Luísa.
Sardenberg, Cássia e você, ouvinte, como vocês disseram há pouco, Sardenberg, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz ao ser questionado sobre a volta dos conflitos com o Irã nesta segunda-feira, em entrevista à Fox News. Em um post na rede Truth Social, Trump disse que vai cobrar o valor de 20% de toda a carga que passar pela rota e revelou que o estreito está aberto e vai permanecer aberto com ou sem o Irã. A fala de Trump, Sardenberg, contrasta com as declarações dadas em julho por ele próprio, dizendo que não haveria cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. Bom, a declaração do presidente dos Estados Unidos foi imediatamente rebatida pelo comando militar do Irã, que afirmou não permitir que os Estados Unidos intervenham na administração de Hormuz e reafirmou a autoridade sobre o estreito. No sábado, o país persa anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz por tempo indeterminado. Bom, os dois países voltaram a trocar ataques militares em uma nova escalada no Golfo. Explosões foram ouvidas hoje no sul do Irã, segundo a agência iraniana MER. Até agora, Sardenberg, não há relato de vítimas civis nem de danos a áreas residenciais ou comerciais. Anteriormente, o Irã anunciou uma nova fase de retaliação contra alvos ligados ao exército americano no Golfo. Segundo a Guarda Revolucionária, mísseis e drones foram lançados contra instalações americanas no Bahrein e contra radares de longo alcance em Omã. O grupo também afirmou ter atacado uma base de mísseis dos Estados Unidos no Kuwait com a destruição de lançadores e depósitos de armas. A gente lembra que a escalada começou na última semana, após ataques da Guarda Revolucionária a embarcações comerciais perto de Omã. Depois disso, os Estados Unidos responderam com bombardeios contra alvos militares iranianos. E na economia, Sardenberg, o impacto é direto. O preço do petróleo disparou nas últimas horas. O barril do tipo Brent, referência global que a gente tem noticiado aqui no CBN Brasil, vale neste momento $80, com alta de 4%, Sardenberg.
Tá certo. E eu estou aqui com um gráfico do jornal New York Times que fala sobre o tráfego de navios no Estreito de Hormuz. O gráfico diz que havia, antes da guerra, uma média de 100 navios por dia, 100 navios passando por ali diariamente. Houve uma queda forte durante as hostilidades e quando houve a ideia, a informação de que havia um entendimento, conversas de negociação de paz, cessar fogo, etc., voltou a aumentar o movimento, o tráfego lá, e chegou a mais de 70 navios por dia. Isso aconteceu no dia 24 de junho. Ontem, segundo esse gráfico do New York Times, 10 navios passaram pelo Estreito de Hormuz. Apenas 10, quer dizer, refletindo a volta aí das hostilidades e da instabilidade. Então, antes da guerra, 100 navios por dia, de graça. Agora, 10 navios por dia e não se sabe ainda se estão pagando pedágio ou não. É isso aí. Intervalo, gente.
E já voltamos.
CBN Brasil. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do DF, agora em Brasília, 1h56. Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquim, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas lá nesta trilha. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para uma avaliação e tratamento especializado. Foi um motociclista que morreu em Sobradinho após uma colisão com um caminhão. Isso aconteceu na manhã de hoje, dia 13 de julho. O fato ocorreu na DF-326, próximo ao núcleo rural Lobeiral. Segundo, então, as informações do Corpo de Bombeiros, no local as equipes depararam-se com a motocicleta Honda e um caminhão envolvidos ali em uma colisão frontal. Imediatamente, os militares iniciaram o isolamento de uma faixa da via e o atendimento ao motociclista seguindo o protocolo de trauma. Após a avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima apresentava ali sinais incompatíveis com a vida e, apesar do atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar do DF ficou responsável pelo local. A perícia da Polícia Civil do DF foi acionada e não se sabe a dinâmica desse acidente. Isso que aconteceu na manhã de hoje lá na DF-326, na região de Sobradinho. Bem, agora a gente muda de assunto, isso porque quem está em busca de uma oportunidade de trabalho aqui no Distrito Federal, atenção, as agências do trabalhador do DF oferecem nesta segunda-feira 1.272 vagas para candidatos em busca de uma oportunidade. As chances contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo quem busca o primeiro emprego. O maior salário entre as vagas disponíveis é para o cargo de operador de escavadeira, com duas oportunidades e uma remuneração de R$4.000, além dos benefícios. Outro cargo que se destaca pela quantidade de vagas oferecidas é o de operador de caixa. São quase 200 oportunidades e a remuneração chega a R$2.000, além dos benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 16 agências do trabalhador que funcionam de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mais informações estão disponíveis lá no site agenciabrasilia.df.gov.br. 2 horas em ponto, vamos voltar ao noticiário nacional. Já já eu volto com outras informações do DF.
CBN Brasil.
Bom, Cássia, vamos ficando por aqui. Tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa e o Sueliton Viana.
Os trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Só o Juliano?
Só o Juliano, só e já é muito.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento Todo Serralheiro Sabe.